Avante Roladores, começando hoje mais uma sessão do RPG de Quinta, aqui nessa sessão de Pathfinder, segunda edição, melhor, mais crocante, mais saboroso sistema de RPG para jogar medieval que existe, todo e qualquer outro, é só hype. E agora vamos começar a chamar os jogadores que farão parte dessa mesa de O Cântico dos Não Mortos. Começando com ele, o homem que usou o seu PC Batata para rodar Starfield, JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP, tentando esfriar o meu PC aqui, mas vou jogar com Valandar Hassan Galandar, um clérigo de Arqueros, que usa sua lança para tentar expulgar o mal desse mundo e tentar colocar um mutante cachorro na linha junto com um doutor macaco.
Beleza, o próximo é ele, o homem que quer 1000 episódios de live action de One Piece, Matheus.
Eu? Ok. E aí, galera, dessa vez eu jogarei com o Hero. Ele é um orc da classe campeão, mais especificamente um paladino. Leal e bom, que pode ser observado pelas lentes de contato que ele utiliza. Quer dizer que não pode ser observado graças às lentes de contato que ele utiliza. Mas é isso aí. Estarei jogando hoje com esse personagem que volta mais uma vez. E vamos tentar sobreviver dessa vez com essa nova party.
Beleza, o próximo é nada mais nada menos do que o homem que está aí esperando a saída definitiva de Baldur's Gate para Xbox, Adson.
É, mais ou menos, né, mais ou menos. Boa noite, estarei jogando com Kragash, um meio-orc patrulheiro com fortes habilidades de ladinagem e tá tentando levar a vida numa boa, seja com missões de caça, seja com missões de furto.
Beleza. O último dentre os jogadores que compareceram hoje para jogar serei eu, o grande calculador, inventor, produtor de tecnologia, Dr. Zimadarius, ele que é um Vanara, inventor, e está neste mundo tomado por necromortos, buscando a solução para o seu cálculo do axioma pacífico, que é motivo fulcral de sua filosofia e de sua ciência. Eu, Jefferson, estarei jogando essa mesa aqui. Vamos ver se ele sobrevive para além da sessão de hoje. E, por fim, chamaremos... Ah, não, ele não está aqui hoje. Vamos anunciar a ausência do Homem Urso Porco dessa edição, ou o Homem Pug Unicórnio dessa edição, que é o Jonas. Ele não estará jogando essa noite porque ele pegou febre aftosa e está espumando pela boca em algum lugar. E com isso, estalam-se os chicotes, abrem-se os portões, chamas ao fundo porque o carrasco entra. Lucas?
E aí, galera, sou o Lucas. Vou continuar sendo o mestre dessa campanha. E só tenho a dizer que sigam o Hasbro nas redes sociais e joguem Starfield.
Não façam a primeira coisa.
Nem a segunda, dependendo do seu PC.
Ai. Bora lá, pessoal. Quem já não vai fazer o flashback? Quem se voluntaria aí?
Eu fiz nas outras duas sessões, né? Uhum. Eu tô querendo essa folga hoje aí, mas não, eu me lembro. Eu me lembro da última sessão só, não quero essa responsabilidade infinita para mim.
Uhum. A gente, na sessão passada, teve o finalzinho da batalha entre os antigos seguranças da carroça, por assim dizer. E a gente teve algumas discussões do que fazer com aquele campo que estava sob influência de uma sombra... Sofria influência de seres não mortos, quer dizer. E tanto o Hero quanto o Valandar, eles tentaram juntar esforços para ver se eles encontravam alguma saída para aquela situação dos mortos-vivos. É, depois de algumas tentativas e de alguns sucessos, a gente acabou descobrindo que mais do que a gente esperava, e descobriu uma força por trás daquela situação que mantinha aqueles mortos-vivos lá presos. Além disso, a Pari continuou o caminho, uma vez que eles descobriram que não conseguiriam fazer a exorcização daquele sítio, e prosseguiram até uma cidade, que deixa eu ver aqui o nome dela, Rova, não é isso? Chegamos em Rova, que era um feudo da cidade de Novica. E lá, o líder de Rova, que era o Antônio Gregoresco, ele... A gente teve contato com ele. E depois disso, ele encontrou um local lá... Onde é que bota os animais?
Estábulo.
Estábulo.
A gente ficou lá nos estábulos, por enquanto, se eu não me engano. E enquanto isso... A gente conseguiu coletar algumas informações, dentre elas, que desde a chegada de um boticário, que foi contratado para tentar curar a doença, começaram a acontecer alguns sumiços, desaparecimentos de pessoas. E para investigar isso, o Hero pediu para o Dr. Zima tentar achar alguma pista. Aí quando... O Dr. Zima foi atrás dessas pistas.
Ele furtivamente, numa rolagem de 33, entrar dentro do necrotério barra boticário da cidade.
Isso. E ele encontrou lá o...
Antônio.
Eu não lembro agora o nome do boticário. Ele realizando uma espécie de ritual.
Não, encontrei o Antônio. Antônio Guiuresco, que ele tava lá. E ele estava usando os cadáveres e os corpos a partir de orientação de criaturas abissais, profanas, alguma coisa do gênero, sussurrando conhecimentos proibidos em seus ouvidos.
E foi isso.
Isso aí é uma inferência sua.
Não, você literalmente escreveu isso na mesa.
Eu descrevi que ele sussurrava alguma coisa no ouvido dele. Não falei que era conhecimento.
É tipo, ai, cuzão!
Pode ser. Okay. Todo mundo aí.
Aí ele olha pro lado assim, tem um assim meio pequenininho. Pega no meu pau.
Ai, calma. Aqui, todo mundo que tem menos que um Hero Point, por favor, bota um Hero Point aí na ficha. Matheus, adiciona um extra.
Eu já tenho dois, eu vou pra três ou fico com dois?
Não, pra três, do flashback. Beleza? Alguma anotação, algum comentário?
Ah, eu acho que era isso mesmo.
Beleza. Bora lá. Adson, tá por aí?
Ligou.
Bora lá, vou começar contigo, como de costume, nessas mesas, beleza? Nessa mesa. Sim. Mir Tariniel, você, após chegar finalmente na cidade em si, você está do lado daquele humano um tanto quanto curioso, que falou que saberia uma forma de você encontrar aquela que conseguiria fazer com que você saísse da vila, ou que conseguisse, melhor falando, passar pela vila sem despertar a atenção da senhora desse local, da senhora desse feudo em si. E vocês estão caminhando, tem uns 20, 20 e poucos minutos. Você percebe que, diferentemente do que você estava esperando, que era vocês entrarem de alguma forma na vila em si, ele está te levando um pouco mais distante da entrada da cidade. Até aí, ok?
Não, pergunta a ele. Jun, como é? É Jun?
É, É, Jun, né?
Jun. É, posso estar enganado, mas a cidade que eu estou tentando entrar fica naquela direção.
Sim, eu estou ciente disso.
E esse atalho é por aqui mesmo?
Veja bem, aquela é a entrada para pessoas normais. Mas você, meu caro amigo, não é bem o que eu posso chamar de normal. Ah, e eu me incluo nisso também. Então nós precisamos tomar um caminho alternativo.
Entendo. Eu fico com um ar de alerta, observando melhor o movimento, porque é um caminho diferente a ser seguido.
Beleza. Vocês vão caminhando, cada vez mais vocês vão se distanciando um pouco de Novka. Que vale salientar, é a única cidade portuária do continente da Dácia. Até que você observa, Mirtarineel, uma entrada de uma gruta. E o Jun continua caminhando na direção dela.
Eu vou, tem visão de meia luz.
Aham. Você vai continuar caminhando para passar mais ou menos, está caminhando em direção ao norte. Indo margiando mais ou menos a costa, até que você observa uma gruta, vocês entram. Aos primeiros metros em si, a primeira dezena de metros, melhor falando, da gruta, é completamente escura. Até você, com sua visão de elfo, tem uma certa dificuldade. Você percebe que o Jun, como é humano, ele pega uma tocha da mochila, acende e continua caminhando. Até que chega uma parte que você consegue ver algum tipo de iluminação. Vale salientar que toda essa gruta você vê um pequeno... A princípio ele é um pequeno um fio de água, um pequeno córrego. Mas cada passo que você vai dando, você percebe que esse córrego em si, ele começa a aumentar. No ponto em que tu estás, ele é um pequeno córrego, um pequeno leito d'água. Mas ele já começa a ter um pouco de correnteza. E atualmente ele já começa a ter largura... Quase uns 40, 50 centímetros. Que começou com praticamente um fio d'água, agora já tem uns 40, 50 centímetros de largura. Continua caminhando.
Jun tá indo de boa.
Tá indo de boa.
Eu vou seguindo aí.
Vocês continuam a caminhar, o pequeno córrego começa a aumentar, até que chega uma parte que ele se torna um rio pequeno, para falar a verdade, não muito profundo, mas um rio que corre por todo esse córrego. Tanto é que a gruta em si ela alarga um pouco, mas o espaço que vocês têm para caminhar diminuiu comparado ao que vocês tinham lá no início. Vocês começam a ouvir um barulho de pessoas falando nesse local, na linguagem do comércio, a linguagem comum, mas como está longe ainda, vocês não conseguem identificar ao certo o que é. Beleza?
Beleza.
Você continua a caminhar até que iluminações feitas com lamparinas começam a iluminar a caverna em si. E o que era apenas uma gruta, ela se abre numa grande e ampla caverna. Você percebe que essa parte há um pequeno acampamento, se é que pode se dizer assim, onde uma dezena de sapiens ali está. Eles estão conversando e o rio em si já se tornou um tanto quanto grande, tanto que é claramente um rio navegável. Você percebe pequenas embarcações de casco raso próximo onde essas pessoas estão mais ou menos acampadas. O acampamento em si tem alguns luxos. Tem uma espécie de sofá, um tanto quanto surrado. Você vê que também tem um balcão, algumas bebidas em cima desse balcão. E esses sapiens em si, conversando. Você percebe, todos eles portam armas e armaduras. Assim que você entra na parte luminosa, todos os olhos automaticamente pairam sobre você.
Eu passo a vista alta, reconheço algum rosto? Não.
Não, nenhum dos rostos. mas uma descrição bate com aquela que você procura. Uma tiefling de rosto sério, com marcas arcanas tatuadas em seu rosto. Claramente, Emilda Torga.
Bom, Jun, você realmente é um homem de palavra. Se é que é um homem.
Ah, sim. Eu cumpri o prometido.
A pessoa que procuro é aquela.
Ah, peculiar a pessoa que você procura. Mas é a mesma que eu estava proposto a lhe apresentar.
Bom. Continua andando, então.
Você vai até a Remilda, a provável Remilda.
Sim.
Você vai caminhando até ela. Ela fita com um olhar sério pra ti e fala com a voz calma, como se de alguém que teve uma boa instrução. Ela olha pra ti e fala: pelo visto, o destino faz com que um Torga sempre acabe esbarrando ou encontrando-se com aquele que porta a maldição, a sina do necromante.
Pode-se dizer que essa profecia está correta, minha querida. Eu faço uma reverência e informo. Me chamo Mirtariniel. E vim aqui tratar assuntos inacabados.
Entendo. Pelas informações que consegui coletar, você estaria disposto a sair da Dácia, correto?
Isso mesmo.
Por qual razão?
É uma boa pergunta. Peraí que eu tenho isso anotado, essa informação eu tenho.
Não, beleza. Tem? A gente tem 3 horas pra você achar.
Ah, poxa. Ah. Eu mostro a espada que eu tenho comigo, então. Eu tenho uma katana comigo, não é isso?
Procede essa informação. Não é uma katana. Mas você tem uma espada.
É uma lâmina, pronto. Eu preciso restaurar a vida de um
aliado. Ah, tá, desculpa. Você tem sim a katana quebrada. Tava confundindo. Foi erro meu. Mas é que você tem 2 espadas, na verdade, né?
É.
Isso tá correto.
Quando eu mostro a katana quebrada a ela... Essa não.
Não, beleza. Só mostrando que você tem a epítome do equilíbrio e você tem a katana quebrada. Você mostra a katana
de ajuda pra restaurar a vida de uma pessoa que um dia já portou essa espada.
Interessante. Mesmo com os seus poderes da forma que estão, você não conseguiria revivê-lo. Ao menos não sem a terra de onde ele nasceu.
Então preciso me dirigir até ela.
Eu posso providenciar um anal que lhe levará até o local. O local dos 3 estados.
E a que custo?
Eu tenho um pedido a fazer. A região dos 3 estados é mais um dos domínios dos Lâminas. Mas o domínio deles está enfraquecido. Um senhor local tomou para si parte dos territórios. Um senhor local que se aliou a uma... Como eu posso falar? Uma burgomestre daqui que tomou o título de Lady e que almeja governar toda a Dácia como uma rainha eterna.
Você fala de Úrsula?
Sim. Ela possui um aliado na Terra dos Três Estados. E eu quero pedir um favor a você. Utilize a confusão que lá está e destrone tanto a Sacra Igreja quanto o aliado da Lady Úrsula.
Entendo. Só pra alinhar aqui, Lucas. Ela tá mandando entrar na cidade que a gente desviou, não é isso?
Não, os três estados ficam muito, muito longe.
Aí
Ela quer que você vá lá e tome o poder para si.
Ixi, a sensação de ambição volta na minha mente e com um sorriso largo eu vou e falo. Pode deixar, isso não é um pedido de favor. É um desejo que eu venho carregando comigo também.
Mas eu gostaria de uma condição. Eu gostaria que os bainhas tivessem voz nesse seu possível reino.
Claro. Sempre é possível montar um conselho.
Ela sorri. Um sorriso breve, mas ela sorri. Quando você chegar lá, um aliado meu, o líder dos Quadrados Amarelos, irá lhe contar os detalhes.
Ele irá me ao meu encontro, no caso.
Sim, assim que você desembarcar na Bahia, ele estará lá.
Ó, meu rei.
Existe algum meio de identificá-lo?
Ah, ele sempre utilizou essas
Berimbau.
inovações que utilizam a pólvora negra. Você saberá quem ele é. Sem falar que ele usa um capacete que não faz sentido.
Ok.
Mas é o Mega Man.
Eu sempre utilizou o berimbau e foi pra matar.
Ele vai estar na rede, né?
Foi para a
Enfim,
embarcação, então.
ela fala um brinde antes da sua viagem. Serão boas semanas até a região dos três estados.
Claro, passei muito tempo sem tomar alguma coisa de qualidade. Tomara que você tenha aqui. Ficarei muito grato.
Você vê que um humano utilizando uma roupa claramente de alta qualidade, ele chega com uma garrafa de um bom vinho e serve na taça para vocês. Ela estende a taça dela na tua direção, como se estivesse tentando brindar.
Eu erro também.
Vocês brindam a uma aliança que talvez mais na frente traga bons frutos. Mas tal aliança é uma história para um outro dia. Jefferson, estás aí?
Tô aqui.
Cara,
Tá.
teste de moto.
não,
Teste
bora lá.
da porra. Você está morrendo seis, mas eu só posso morrer até morrendo três. Exatamente. Volte à vida e morra de novo.
Então, cria já dois bonecos, o teu próximo já tá morto também.
Aí, mano. Jesus.
Chutou teu corpo para além de dois cadáveres. O teu terceiro boneco ainda tá morrendo dois, cara. Porra!
É, se JP não correr na cua, não posso fazer nada.
Pode sim, eu tenho opções. Sempre se tem muitas opções.
É, eu vou passar o número da minha conta aí. Qualquer 50 ou 100 conto, eu deixo você rolar.
Oxi. Pensei a partir de um centavo, meu amigo. Não é de dezena, não.
Musiquinha. Tá doido, o negócio tá evoluindo mesmo.
Tá, velho.
Oxi,
O.
Achei. Podia ser até pior. Podia ser gacha. Ele poderia pagar cada R$ 50, rolar um dado. Pra ter uma chance de sair vivo.
Aí, ó, tu
É,
está dando
joga um
ideias
dado pra ver
boas.
se você recebe seu boneco de volta.
Aí o cara rola lá. Ei, tinha esquecido de dizer. A chance de dar certo é 1,5%. Ah, caralho.
É Devil
Um
Robot
D20.
ponto bet, né, cara?
Não. não sou tão sem escrúpulos assim, não.
Beleza.
Carregou o mapa.
Ok, pra mim tá ok.
Vocês estão vendo os outros? Se não tiver, eu jogo o boneco de vocês na cena pra vocês poderem ver.
Eu tô enxergando só
o macaco e o...
E o macaco e o cara. Antes tinha uns fantasmas aqui, mas sumiram.
Beleza, não, tá certo.
Beleza.
Calma. Bora lá. Doutor Zima, você adentra...
Não, na... já morreu já.
Não. Já morreu não. Você adentra na parte subterrânea da mansão Grigoresco. Quando você desce na parte mais abaixo, você vê claramente um laboratório arcaico e com essa tecnologia estranha dessas regiões de Datom. E você vê sentado em meio à escada um homem, pele alva, um pouco pálida, com cabelos longos e pretos. Pela descrição que você observa, claramente ele é o Antônio Gregoresco, aquele que herdou o feudo há pouco mais de 3 anos, com a morte um tanto quanto prematura de seu pai. Você observa que ao redor dele há alguns espectros, sussurrando coisas nos ouvidos desse humano em uma língua que você não entende. Quando ele olha para cima e levanta um pouco a visão, ele te vê claramente descendo as escadas com um bater rouco das portas se fechando logo atrás de ti. Ele levanta a cabeça, ergue uma sobrancelha como se estivesse questionando quem é você e o que você faz aí. Entretanto, nada ele fala. Todavia, aqueles espectros que estão ao redor dele começam a sussurrar num tom ainda mais alto. Alguns deles começam a sumir. Apenas 3 restam aí. Entretanto, aquilo que mais parecia um leve sussurro agora parece ser uma cacofonia de sons. Cacofonia de sons é foda. Uma cacofonia em uma língua completamente estranha e alienígenas a ti. O que você faz?
Beleza. Se ele invariavelmente tá me vendo a partir dessa perspectiva aí, eu vou lentamente me aproximar dele com as mãos levantadas assim. E os meus óculos, eles vão se projetar para trás, se abrindo como se fosse um capacete assim do Star-Lord no filme do Guardiões da Galáxia. O capacete vai se fazendo assim. E aí eu me aproximo dele e digo: saudações nesta noite tão fria, nobre Guresco. E aí eu faço uma reverência com a mesura pra ele.
Ele olha pra ti com a cara apática. Ele mantém-se ainda sentado nos degraus da escada e fala: o que uma criatura peculiar como você faz ao invadir a minha residência de meus ancestrais?
Ora, a invasão se dá pela mesma chama que queima em teu peito, a chama da curiosidade, a chama daqueles que precisam do poder, do método para controlar o incrível e o inacreditável. Eu vim até aqui atrás de conhecimento, conhecimento esse que talvez possamos compartilhar. Permita-me dividir uma perspectiva diferente sobre o que está acontecendo nessas terras.
Ele olha para ti com um olhar inquisitivo. Ele se levanta, dá uns 2 passos, te olha. Ele é um pouco... Tem quanto de altura?
Eu?
Aham.
Acho que a minha altura no mundo normal 1,77 por aí.
Ele é um pouco mais alto que o Dr. Zima. Ele olha assim um pouco de cima para baixo, com um olhar completamente snob. Ele olha para ti. Conhecimento do que você fala, criatura?
Posso me aproximar?
Não.
Então permita-me usar esse quadro aqui. Aí não é um quadro, Lucas, é a própria parede, tá ligado? Ou uma vidraça, alguma coisa.
Certo.
Aí eu vou puxar um pincelete do meu kit de escriba. E aí eu vou começar a compartilhar um esquema de uma máquina ou até mesmo uns cálculos assim, mostrando alguma coisa. Isso é o que eu venho trazendo a este mundo. Isso é o que eu preciso conjurar nesta realidade. Eu sei que muitos veem a magia como algo sinistro e perigoso, mas também acredito que todo poder, se usado da forma correta e manuseado por mãos hábeis e intelectos capacitados, podem ter um uso mais benéfico para toda a comunidade. O senhor, como regente dessas terras, tem muito a se beneficiar de um controle adequado dos poderes da não-morte.
Ele olha para ti, olha para os rabiscos que tu fizesse. Ele...
Lucas, calma, que eu ainda não concluí, que eu vou puxar o meu trinket e vou lentamente me aproximar e colocar sobre uma mesa equidistante assim dele, para que a luz do luar banhe a garrafinha com a mão dentro, a mão decepada.
Não, não tem luz aí do luar.
Beleza.
Tá no subterrâneo.
Eu posso tentar fazer alguma espécie de rolagem para criar luz lunar artificial para reagir os tecidos mortos?
Não, demandaria tempo, e tempo é algo que nesse momento você não tem.
Beleza,
você faz
então
toda
aponto meu trinket assim para ele. Eu sou um estudioso, alguém que se debruça sobre as questões da não-morte, pois o que temos aqui é uma epidemia. E o controle dessa doença nos dará a chama para aquecer uma fogueira do conhecimento e trazer uma nova era. Uma era de um mundo que renascerá a partir de ideais compartilhados de homens visionários como nós. Eu vim aqui para aprender. Conhecimento é o que tens para me compartilhar. E vejo que estás rodeado de matéria-prima. Sei bem que você pode ter habilidades incríveis e que pode ser usados para proteger as suas terras e o seu povo. Ameaças muito maiores espreitam para fora daqui. Imagine nós, juntos, podendo controlar essas forças dos mortos para combater ameaças terríveis que assolam essas terras. Ou quem sabe até mesmo, em certa medida, reverter os seus efeitos e manipulá-los ao nosso bel prazer. Se unirmos nossos talentos, poderemos encontrar um equilíbrio entre vida e morte. Usando sua expertise e eu a minha, poderemos criar um mundo totalmente diferente, onde sombra e luz não são opostos, mas complementares um ao outro.
Ele olha para ti. Ele olha com a cara...
Eu posso fazer uma rolagem de diplomacia, alguma coisa do gênero?
Neste caso não, que você vai perceber o porquê. Ele olha pra ti com um olhar inquisitivo, olha pra os rabichos que fizeste na parede, e ele... Quem você acha que eu sou?
É o regente dessas terras, por certo. Eu preciso de um ponto de partida para o movimento que estou empreendendo. Um movimento audaz e muito
Sim,
ousado.
Mas você fala como se eu me importasse com esses rabiscos que você fez. Você me lembra o Boticário. E eu o odeio.
Você pode odiar o que não compreende, mas a partir do momento
que
há
nada
que
eu não compreenda, criatura. Eu sou o senhor destas terras. Minha senhora, ela profetizou que eu estarei ao seu lado e eu governarei toda a Dácia com a minha senhora ao meu lado. A Lady Úrsula assim me prometeu. E a única razão para eu deixar que o Boticário, como ele gosta de ser chamado, ande por essas minhas terras e faça o que faz com os meus súditos é por amor à minha senhora e pelos bens e pelas graças que ela me entregou. Você, criatura,
Fila,
vai servir a minha senhora, mas não desta forma. Você a servirá por toda a sua não vida. Pois
eu humildemente terei de recusar. Infelizmente, eu não sou feito para ser dominado. E tal como as forças da natureza, Dr. Zima escapará de suas garras estúpidas e ignorantes. E eu vou tomar uma poção de invisibilidade.
Calma, calma, calma. Quando você faz tudo isso, ele fala: pai.
Eu tô me valendo da interrupção dele pra poder usar o...
Não, sim. Quando você começa a falar, ele simplesmente diz: pai, mate-o. E nesse momento, nós vamos rodar a iniciativa.
Meu Deus do céu.
Enquanto organiza aí, o resto dos personagens estão do lado de fora, hein?
Não, estão no celeiro. É, o Matheus falou que era um celeiro, mas é tipo uma casa grande que tem um celeiro e o pessoal não estava usando, que ele deixa para que os viajantes, os poucos que tem, possam passar a noite. Vocês não estão nem perto daí. Jason subiu, que a cidade de Rovo é como se fosse um morro. Jason já subiu até a mansão Grigoresco e adentrou lá. Ele não foi percebido por nenhum dos guardas, que ele rolou 30 e pouco.
Não, mas ele não foi percebido nem pela gente, porque ele rolou 30 e... Depois que o Hiro falou com ele, ele jogou ele, o furtividade e sumiu.
É. Aí nenhum dos guardas nem chegou a ver o Dr. Zima. Caralho.
Usa autorização pra sair correndo.
Vocês estão vendo a turn order?
Sim, sim.
Não. Agora tô. Phantom. Primeiro é o...
Cara, eu vou de paladino ainda, filho da mãe.
Tem que ser, né? Bora lá. O
paladino, ele tem um ponto bom e um ponto ruim.
Sim.
Ponto bom é que ele se mata. Ponto ruim é que ele mata você também.
Sim, sim.
Esse Phantom Knight também não é dos mais calmos.
JP. Bora lá, pessoal. É, a gente rolou a iniciativa. O primeiro a agir é o Antônio Grigoresco. Beleza?
Não é muito beleza, não, mas.
Primeira ação dele. Eu vou falar todas as ações porque é meio tenso. Bora lá, não queria fazer isso. Primeira ação dele, ele anda...
Eu tentei argumentar, né, através da lógica e da ciência.
É, porque ele não gosta disso. Ele movimenta...
Eu poderia ter dito... Nem tentar, porque eu já teria bebido a minha poção de visibilidade de primeira.
Você não sabia. Ele se aproxima... não sabia. Ele se aproxima de ti... Olha pra ti com a cara de desprezo completo. Ergue a espada dele. E... Caramba, velho, não queria fazer isso, mas bora lá. É o que é. Jefferson, primeira ação, você vê que. Primeira ação não, segunda ação, você percebe que ele ergue a espada larga, com o cabo completamente adornado, levanta sobre a cabeça e desfere um golpe de cima para baixo na direção do teu peito. A primeira ação ele moveu, a segunda ele desembaiou a arma, terceira, golpe. Caralho, velho, eu tinha desabilitado. Eu pensei que que esse bug não tava mais acontecendo. Bugou pra vocês? Bugou.
DF5 já abriu o pop-up aqui.
Foi mal. Pop-out. Aquela vez que a gente testou, não tava com esse bug, não deve ser isso, então.
Não tava, não tava.
Bora lá, Gerson, 35 CA.
Passa, tranquilo, e é crítico.
É crítico?
Claro.
Só um momento que eu tô reabrindo aqui.
Porra, que negócio chato da peste. Pra mexer aqui agora deu um negócio aqui.
Pera aí, não é 30, eu cliquei no botão errado.
Eita.
É
34.
Pera aí que bugou aqui o Foundry, não tô vendo nada aqui.
Parou. Foi o negócio que subiu, né? O.
Foi.
Deve ser. Você tá interpretando seu personagem, realmente, ele não tá vendo não, fi. Fechar os olhos.
Não tá vendo machadada pegar, ó.
E os olhos não vêem, coração não sente.
Exatamente. Próxima parada cardíaca, né?
Cadê?
Se tu clicar no teu token, clicar ali em damage, ele já.
Eu botei pra F5 aqui e não tá carregando mais a página.
Ele demora um pouquinho.
Demora um pouquinho só. JP, no teu tu tá usando esse módulo que aparece o boneco que vai agir na tua campanha?
Ele tá nativo, cara, esse troço aí.
Não, que aparece, não precisa, que aparece uma montagem.
Isso, não precisa mais um módulo.
Ah, mas é dessa nova versão, né?
Isso, a nova versão.
Ah, tá, eu não atualizei hoje não, com medo de dar bug.
Mas, cara, assim, ó, o Pathfinder tá acontecendo o seguinte, ele tá atualizando e tá diminuindo os bugs.
Beleza.
E aí é menos um módulo que tu precisa estar instalado, sabe?
Beleza, eu vou atualizar agora não, né? Mas depois vou atualizar e tirar.
Cara, isso. E o ouro da ficha do grupo, cara. Joguei ontem com os guri com a ficha do grupo. É outra vida pro cara, que merda.
Ele tu falasse, né? Que ele calcula a distância também, né?
Eu cliquei em damage. Aí eu tenho barra de vida, né?
Tem. Tá aparecendo, não? É.
Tomou.
Tomeado.
Bora lá. Próximo a agir é o pai dele. Ai, caralho. Travou.
De novo? Cada movimento trava.
Foi mal. Da última vez não tava travando. Acho que é efeito desse módulo aí que aparece
É assim, ó, tira o. Já que tu vai ter que dar o F5 ali meio geral, vai ali, desativa esse módulo aí, dá o F5, daí todo mundo já.
Beleza. Sabe o nome dele? É. Deixa eu ver aqui, active. Deixa eu ver. Não é pop-out, batata. Tática um mapa, tokenizer, touch. Acho que é U-turn, né?
Eu acho que é o U-turn, né?
Pelo nome.
Ainda desativei aquele outro lá do. Bora lá.
Esse pop-out resizer ali, se não me engano, também dá pra. Ele é junto com o pop-out, às vezes também dá um spawn nele.
É? Bora ver se com isso aqui resolve. Bora lá, Jefferson. O aparentemente carregou aí pra ti. Alô?
Não, tamo ouvindo.
Bora lá. O aparentemente pai do Grigoresco aparece atrás de ti. Com as garras gélidas dele, ele tenta atravessar teu peito. Vinte e sete, Jefferson, acerta?
27 acerta.
Tu toma 15 de dano.
Eu vou ter que recoisar a página aqui.
Beleza.
Não tô vendo nada.
Aqui demorou um pouquinho pra abrir também.
É. O meu foi ligeiro aqui.
Eu tava achando Harry Potter antes da sessão. Cantou a musiquinha aí.
Vou pegar uma água ali e já volto aí.
Precisa não, pô. É melhor uma pedra no rim do que no caminho.
Melhor uma pedra nas costas do que no rim.
Com uma boa piada dos Power Rangers. Jefferson.
Pedra nos rins eu não recomendo, não. É muito ruim.
Carregou aí, Jefferson, pra ti?
Já tô dando dano aqui. Menos 15.
Beleza.
É.
Com a segunda ação, ele materializa uma espada espectral bem parecida com a espada que o Gregoresco filho utiliza e te perfura. Treze, acho que não acerta, né?
Não, 13 não acerta, não.
Beleza.
Aí, tipo, no primeiro momento que eu me vejo cercado, o Grigoresco lá, ele já toma a dianteira e dá um golpe que divide a mesa que tá na minha frente com o meu trinket. Ele voa no ar, assim, eu não posso perder minha pesquisa, simplesmente agarro o frasco. Quando agarro o frasco com as duas mãos pra cima, ele passa a espada na minha barriga. Aí, corta o meu macacão, assim, rasga, e eu vejo pela primeira vez em muito tempo, desde a guerra, o meu sangue jorrar. E aí eu olho pra trás, quando eu vejo aquela criatura espectral me estocando, ela atravessa o meu ombro, o trinket cai no chão, quebra, e a mão, antes que ela escape, sendo banhada por algum tipo de luz que imita a da lua, eu já pego ela e coloco dentro da minha mochila. E nisso eu já tô bem danoso.
Uhum. O segundo, com a última ação dele, ele vai tentar jogar-se contra você. Isso é um teste de criar vantagem. Ele faz um teste de atletismo contra a tua CD.
Mas ele é espectral ou ele é físico? É um morto-vivo normal?
Ele é um espectro que consegue se manifestar de tempos em tempos.
É tipo aqueles do Senhor dos Anéis no final do texto?
Aham, exatamente.
Que ele pode ter forma etérea, mas pode ter forma física. Ele fica tremeluzindo entre... um lado meu podre, um lado meu esquelético.
Uhum. Bora lá, Jefferson. Vou fazer o teste dele de atletismo. Aí tu faz o teste. Cadê atletismo?
Atletismo dele? É ataque, né? Aí tu é no terceiro, né? Tem que tirar.
Não, porque ele tá fazendo um teste de ajuda apenas. Ajuda não tem desvantagem. Ele faz contra 10, eu acho. E a cada 10 acima, ele dá mais 2 pro aliado dele. Fazendo teste de ataque, porque eu não tô achando o botão. O bônus dele é o mesmo.
Mesmo que o meu?
Não. Não. Que coisa. Ele vai dar mais 2 para o próximo aliado dele. Você vê que ele faz como se fosse pro ombro. Se joga um pouco pro lado para tentar esquivar. Nisso, outro espectro vem correndo e gritando com a lança espectral tentando te atravessar. Quando você vê essa criatura indo, acabar se dando um passo para trás para tentar esquivar da umbrada da criatura fantasmagórica chamada de pai pelo Gregoresco, tu acaba abrindo um pouco tua guarda. Mecanicamente, o Gregoresco pai gastou a reação dele para dar mais 2. Para o próximo espectro atacar. Então, que sair aí tem mais 2. Crítico.
Ei, Jesus.
18 de dano de força. Tu cai no chão, já morrendo dois, sangrando. A última coisa que você vê é o Gregoresco embaiando a espada dele, olhando pra ti e falando: você servirá a mim e a minha senhora em sua não vida para todo sempre. Quando ele guarda a espada na bainha, uma energia enegrecida, claramente necrótica, começa a perpassar pelas mãos dele. Isso é a última coisa que o Dr. Zima Darius vê em sua vida.
Meu Deus, cara.
Senhores, vocês estão na casa grande, tanto quanto velha, um pouco mal cuidada, que tem um grande estábulo, onde tantos animais quanto parte da comitiva de vocês estão. Vocês estão conversando entre vocês, e o Hiro, vocês observam, de tempos em tempos, ele olha um pouco pela janela, como se estivesse esperando o Dr. Darius. Mas tem uns 15, 20 minutos, e até agora nada. Mas ainda tá cedo. Vocês sabem que situações assim geralmente demandam um pouco mais de tempo. O que vocês estão fazendo e querem fazer, senhores?
Bom, eu vou checar as caravanas, ver se o pessoal tá bem alimentado. Caso não, separar um pouco de ração e levar para eles.
Você observa que o pessoal agora que sobrou, eles estão sendo liderados pelo caravaneiro que você pessoalmente havia contratado, o grande Lavoy. E quando você vai perguntar a ele, ele fala: não, tá tudo certo, Kragash. Vamos só passar a noite aqui, amanhã pela manhã partimos.
Ótimo, se acomodem. Amanhã daremos uma puxada para ver se conseguimos entregar ainda esses próximos 2 dias.
Ah, vai ser difícil 2 dias percorrer tantos quilômetros.
Meta a ser batida. Qualquer coisa a gente dobra a meta e faz em um dia só. É dobrar ao contrário isso aqui.
Ele dá um riso. Se assim você diz...
Tá bom.
Dobrar ao contrário é se desdobrar, né?
Não. Dobrar ao contrário. Eu vou em direção ao grupo.
Uhum. Você observa que tanto o Hiro quanto o Valandar estão mais próximos entre si, e tempos em tempos eles olham para a janela.
O Hiro tá com os braços cruzados, meio impaciente, só batendo com... Já que ele tá com o braço cruzado, né? Tem uma mão por dentro de um dos braços. Ele fica batendo com o indicador na armadura do braço, como se estivesse impaciente. Demonstrando a paciência dele.
Eu chego pra ele assim: Hiro, aquele nosso amigo macaco, você sabe onde ele se meteu?
Ele foi colher informações sobre essa vila.
Não sei, mas alguma coisa me diz que ele se meteu em encrenca.
Metagame!
O Zima é geralmente inconsciente, mas ele não é... Não é inconsciente, não. Ele é impulsivo, mas ele não é inconsequente.
Bom, ele parece ser alguém que analisa muito as situações. Mas... bom, eu acho que a gente podia ver o que essa vila tem para nos oferecer.
Acho que diminuir mais ainda nossas forças pode não ser bom, mas estou começando a ficar um pouco preocupado. Se ele não voltar em Como é que a gente mede o tempo aqui?
Há engrenagens que lembram relógios.
Beleza.
E cantos mais distantes, como esse daí, cantos menores, geralmente na igreja de Hansor Abidir, há sempre velas que marcam o tempo.
Aqui tem?
Tem, nesse local tem uma vela que marca o tempo.
Tá. No próximo estalar daquela vela, é esse?
Sim, eu acho que sim, não instalar... sei qual o termo.
Nós podemos pensar em sair à busca do Zima.
Se você quiser, eu posso mandar Horácio dar uma olhada. Aí eu tiro da minha bolsa, assim, uma pequena coruja, clockwork, assim.
Ah, é fascinante. O Hiro tá com... o dedo dele assim, tocando no olho de metal dele.
Tu vê que ela vai fechando o olho assim pra ti, assim.
Bastante.
Cara, ela é... não sei. O que que
não,
tu...
Não, o Hiro pergunta.
Ela tem a sua inteligência, eu digo assim pra ela.
Interessante. Não sabia que você era versado nessa arte.
Não, esse foi um... presente há muito tempo recebido e guardo ela comigo como um companheiro para as horas difíceis.
Pois bem, essa hora chegou. Se possível, peça ao Horácio que faça isso.
Eu pego, olho bem pro Horácio assim, olho pra cara dele. Horácio, você viu pela bolsa que eu sei que você fica espiando aquele ser símio de aparência esperta. Procure ele para nós na cidade e nos traga informações. E aí eu abro a mão assim e solto ele. Assim.
Ela faz só um e alça voo.
Eu pensei que ela não ia voar porque ela é de metal. Ela vai andando.
Ela é muito pesada.
É, você tem uma criatura densa demais, as asas dela não suportam.
Ela não suporta.
Ela alça voo. Vocês estão na parte mais baixa e um pouco mais afastada da vila. Apesar que a vila de Rova em si não é muito grande.
E ela deve ser pequenininha assim, cara, do tamanho do...
ela é pequena.
Mais ou menos uns 20 centímetros, assim, no máximo, acho.
Uhum. Joga o stealth dela. Eu dou mais 2.
Stealth ou percepção pra ela sair?
Não, stealth.
Tá, vamos lá. Já não tem muito não, mas vamos lá.
A gnomo tá com a gente ainda?
Está.
Ah, beleza.
Ah, é, a gnomo tá emputecida, né?
Ela não estava.
16, cara.
Beleza.
Já vou criando outro boneco aqui, como é que é?
Se já tem algum em mente?
Não, eu criei aqui agora. Vou criando aqui no Pet Builder.
Eu vou liberar outra ficha. Foi mal, velho.
Vou tentar salvar o Zima.
Já morreu já, pô. O cara foi até transformado já. É, o cara ele pode finalizar o cara no chão com um golpe só.
É, o Horácio sai, vê se... e ele vai à procura.
Beleza.
Mais alguma coisa?
Cara, eu acho que é isso aí, né? Mandamos ele procurar. A guarda dessa gnoma, eu fiquei curioso pra ver como é que ela tá, o que ela tá fazendo.
Você percebe que a gnoma em si... ela sempre mantém-se isolada dos demais. Ela não gosta muito das pessoas comuns ou mundanas, como ela costuma falar. E ela está um tanto quanto mais afastada dos outros. Vocês querem algo em si? Algo mais específico?
Não, só...
ela se exploda.
Não, só saber se ela tava bem ou coisa assim. Eu acho que o José Valadar se aproxima ali pra ver se ela não tá ferida, não tá nada. No fim, acabou vindo meio, né, meio ligeiro pra cá.
Uhum. Não, ferimento em si, você percebe que ela não tem mais. Vocês curaram ela, tá lembrado?
Ah, sim, tô viajando. Eu pergunto pra ela qual os seus próximos passos, o que você pretende fazer agora que está liberta?
Assim que chegarmos no enclave, pretendo reencontrar minha irmã.
É, esses caçadores de curiosidades, digamos assim, eles acabam destruindo por a vida das pessoas.
Sim, ainda quero dar um jeito de encontrar o tal cirurgião e pôr um fim à vida medíocre dele. Se possível, pretendo convencer a minha irmã a modificar o enclave que ela lidera e começar a dar um jeito de... Como é que eu posso falar sem lhe ofender muito? De fazer com que as pessoas simplórias como vocês tenham o local devido. Sem querer ofender, claro.
Eu acho que todos têm que ter o seu local.
Sim. Eu também acho isso.
Eu acho que é isso aí, mais ou menos, Lucas. Conversar com ela ali. Aí que eu volto pra perto do Hiro de novo ali. E vejo o que o Frank tá fazendo ali também, que eu não sei o que ele tá fazendo. Deve estar.
Frank está correndo atrás do próprio rabo e babando. De maneira silenciosa.
Próprio rabo, ele é um pug.
É, tem um coto.
Pô, ele vai correr muito então.
Adson, quer fazer alguma coisa?
Vou dar um tempinho aí e fazer o descanso.
Beleza, vocês querem fazer um descanso curto? De uma hora? Pra refocar? Eu não sei como é que vocês estão.
Ao meu ver, o macaco.
Ah, eu tô.
Ele saberia desenrolar, tanto que ele teve uma vida fora. Foi capturado e a gente se reencontrou. E a ligação é com o personagem de Matheus, né?
É. Não lembro.
O meu tinha ligação com ele e ele tinha ligação com... Não sei.
Tem que dar a ficha de vocês.
Não, eu tenho a minha com ele, eu não sei com quem ele tinha. Não, são duas ligações?
Aham, uh-huh, sim.
Eu não sei a dele.
Ah não, o Jota tinha comigo e eu tinha contigo.
Oxi.
Tipo, Jonatas me achava divertido e sei que lá. E fraco e divertido, um negócio assim. E eu queria te salvar de tu mesmo, que tu se mete em confusão, parada assim.
É.
É, eu sou com o Kragash e com o Hiro.
Beleza. É, então é isso mesmo.
Beleza.
Fazer um descanso.
Vocês vão meditar, quem precisa meditar, descansar, quem precisa descansar. E vocês escutam depois de um estalar da vela que nem o Dr. Zima, nem o Horácio aparecem.
Bem, eu acho que está na hora de tomarmos alguma iniciativa, Hiro.
Você tem como rastrear o Horácio? Imagino que se alguma coisa impediu ele, pode ter encontrado o Zima também.
Posso tentar.
Você... Pode falar, desculpa.
Eu vou em direção ao Kragash e digo... A situação aparente está... Indo de mal a pior.
Em que sentido?
O Dr. Zima saiu a dois estalares. E ainda não voltou. A coruja do Valandar saiu a um estalar, com a instrução clara de retornar ao final dele. E, como você pode ver, ainda também não voltou. Os nossos números continuam a cair enquanto ficamos aqui.
Tá sugerindo sair?
Bem, sugiro fazermos alguma coisa, ou o que quer que esteja reduzindo nossos números vai continuar acontecendo.
Posso tentar rastrear o macaco e indicar pra onde ele foi.
Dessa vez, sem mais batedores. Vamos enviar o pilotão principal.
Quando você fala isso, vocês se afastaram um pouco da janela para conversar melhor com o Kragash. Até que vocês escutam aquela voz um pouco rouca do Dr. Zima. Ele fala: Hiro, vem cá, encontrei algo.
Vê, eu vou cair nessa? Eu caio.
É a voz dele.
Eu caio.
Eu vou. Eu não tenho como não saber que não é.
Você vai andando e você vê pela janela o Dr. Zima do lado de fora. Ele faz um sinal pra você se aproximar.
Calma aí, deixa eu ver se eu não tenho nada de perceber morto-vivo, porque senão eu vou usar.
Não sei, aí é sua ficha, não minha.
Ah, eu tô vendo isso. Foi o que eu disse. Calma aí, eu vou andando.
O que vocês fazem, o resto?
Ah, eu acho que eu acompanho o Hiro ali.
Quando você vai se aproximando, tá a alguns metros, alguns poucos metros, na verdade, do Dr. Zima, ele fala: Hiro, olha o que eu achei. Ele arremessa algo pra ti. Parece ser um pergaminho, alguma coisa assim.
Safadeza aí. Pera.
Pode ser C4 enrolado no papel.
Alguma coisa pra me lascar.
É que nem aquele coisa do Jojo, que é tipo, o cara olha o papel de um lado, depois do outro. Aí quando olha de novo, ele vê uma arma assim atrás do papel, uma pistola.
Ah, eu não tenho nada mecanicamente sem ser metagame. Que
se for o Dr. Zima, ele tiver o mínimo de controle, ele escreveu pau no cu de quem tá lendo. Escrevi tá correndo.
Você pega?
É, eu não tenho nada mecanicamente que me impeça de pegar.
Quando você pega um pergaminho, você abre ele e você vê a seguinte imagem. Olha, Hiro, olha o que eu descobri.
Que massa.
Essa foto é um pouco antiga.
E sabe o que é o melhor?
Eu olho assim para as moedas de ouro. Essa recompensa é um pouco baixa.
É, não sei não, Hiro. 1 milhão de peças de ouro?
Eu diria que vale pelo menos 1.200.000.
Ele tá como não morto agora, Lucas? Esse.
Sim. Aham. Uhum. Mas sabe qual é a melhor parte?
Ninguém conseguiu ainda?
Não. E você estará junto de nós em toda a sua não morte.
Nesse momento eu já puxo o escudo. Só quando ele fala não morte.
Nesse momento você vai rolar a iniciativa.
Eu... Na hora que ele fala isso assim, eu já me ponho pronto assim. Eu acho que... Perdemos alguém.
Onde eu tô? É uma cabana com alguma coisa em cima? Não, é tudo chão, né?
Não, tem a parte de cima, ela tem um teto alto... Já que é para animais poderem adentrar. Mas não tem um primeiro andar. Tu pode subir o teto.
Não, então janelas tem?
Tem.
Então vou observar a janela, essa movimentação aí. Que saiu o JP, saiu o Valandar e saiu o Hiro.
Aham.
Poxa, tá lá longe. Pera, deixa eu dar um zoom. Pronto.
E... roda a iniciativa.
Por que não tá selecionado?
Tem que abrir o encontro.
Ah tá, foi mal, foi mal. Estou...
não tem
agindo como noob.
Agora tem. Roll.
Eita! Ah, olha. Foi tu que apertou, Matheus?
Oi, o quê?
Ah, não. É porque na hora que eu fui apertar, mudou aqui a...
Eita, nós! Gastando!
Céu de quem? Cadê o cagache?
Vamos mandar pelo 19. Olha, eu fui bem na minha iniciativa, mas o teste só foi melhor.
Valandar, quando você escuta isso, você observa em meio ao breu o Dr. Zima se movimentando tanto quanto estranho. Entretanto, o que chama mais a tua atenção é que em meio às árvores você vê o aglomerado, alguma coisa lentamente tentando se rastejar, tentando percorrer o caminho entre as árvores até onde vocês estão. Como você é um humano, você não consegue enxergar muito bem lá. Não com a sua visão atual, pelo menos. Mas é algo como se estivesse rastejando. Você escuta o barulho de algo gosmento ganhando terreno cada vez mais perto de ti. E um lamúrio vindo dessa vindo de trás também.
Da parte de trás? De mim aqui?
Não.
Ah, não. Tá aqui. Tá. De trás do Zima ali.
Aham.
Uhum. Onde é que eu vejo a sequência?
Que sequência?
Reações.
Nas espadinhas cruzadas. Do lado do chatlog.
Ah, boa.
Eu... primeira coisa que vou fazer, cara... Não, peraí que eu tô pensando o que eu vou fazer.
Alô, Rockba!
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou... eu acho que eu faria isso primeiro. Vou castar esse aqui. No Zima.
Disrupt Undead.
Isso aí.
Aí não, né, JT?
Energia. Mas o seu. O seu. Meu Spellcast Modifier. Tá.
30, ah, ele passa.
Desgraça. Desgraça. Passou criticamente e não acontece nada, eu acho.
É basic? Não. Ele passou. Ele tirou 20. É, ele teria que tirar 32 pra passar criticamente. Ele tirou 30.
Ah, então tá. Então ele toma metade. Vamos lá. Lance, deal, tá, the target, mostra tempo, tá, basic, é isso aí. Se ele te falhasse criticamente, ele ficava em fibret, mas tudo. Metade é 21 aí.
Beleza.
Como outra ação, eu vou dar pro Hiro um guidance.
Mais alguma coisa?
É isso aí.
Esse dano é dano de luz, não dá um dano
é radiante?
No macaco? Sei. É, o dano dele tá brilhando aqui.
É, ele é
positivo, um dano... puta merda. Dá sim.
Dá sim, é.
Dá. Adicional dano.
Dá os 21, então, né?
Não.
É positivo divino. Ah, tá.
Não é o dobro nem metade.
Fraqueza do bicho, né?
É. Ele tem um nível de fraqueza. Mais alguma coisa, JP?
Não, eu fiz as minhas três ações. Larguei o Disrupting Undead e dei o Guidance pro Hiro.
Primeira ação do Dr. Zima. Ele joga a remessa nos pés do Valandar Horácio completamente quebrado. Ele olha para o Valandar e... Veja, Valandar. Veja o que você fez. O que você fez só não foi pior do que o Hiro fez. Sabe o que o Hiro fez? Ele me mandou pra morte. E sabe o que eu descobri? Não é a primeira vez que o Hiro faz isso. Você sabe, não é, Valandar? E você também, Hiro. Você vai matar todos. Assim como me matou. Assim como matou todos os seus antigos aliados. Diferentemente do seu nome, você não é o herói dessa história. Você é o causador de todo o mal. Você deveria simplesmente se ajoelhar e deixar que a não-morte levasse você.
Sabe o que é engraçado, macaco? Eu sempre achei que você era... mais engraçado quando estava vivo. E outra coisa. Se me ajoelhar bastasse, eu faria. Mas existem horas que andar em frente e bater contra o muro que lhe impede de avançar é necessário. E é isso que eu farei.
Bem, se é assim, você vê que o rifle Zeus dele completamente energizado, ele fala: apenas pereça aqui, Hiro. E
apenas
você...
que...
e você também, Valandar.
Misturou os personagens.
Ele levanta o rifle Zeus dele e dispara uma linha elétrica. Vocês dois, façam um teste de reflexo. Deixa eu ver se aparece pra vocês. Não, não aparece. Deixa eu clicar aqui. Agora aparece. Vocês clicarem ali no DC22 reflexo. Ele já joga. 25 passou. Toma só metade. Matheus falhou.
Como?
Tirasse 19.
Ah, pera. Já sei. Gasto um Hero Point. É só clicar ali de novo?
É. JP e Matheus, vocês passaram. Tomem 5 pontos de dano elétrico. Não sei se vocês têm fraqueza.
Não.
E... Beleza, não. É só ver, Giro.
Onde é que bota menos 5 aqui? Nunca tomei dano.
Clica no token ali. E vai no Ralph lá.
Interessante. Sou eu?
Uhum. Sua vez.
Beleza. Eu já puxei meu escudo ou não puxei ainda?
O escudo sim, a espada não.
Beleza. Primeira ação, eu vou puxar a espada. Segunda ação, eu vou me mover até aqui. Certo?
Quando você se move até aí, você observa algo... um pouco curioso. Se observa um amálgama de carne, uma mistura de diversos sapiens tentando se rastejar enquanto murmuram diversas pragas, bem como, desculpa, eles começam a murmurar diversas pragas, bem como começam a contar coisas piegas de seu azar de ter morrido. Vocês observam a amálgama de carne retorcida junto de diversos sapiens, rastejando e deixando por onde eles passam gosmas, uma trilha gosmenta, e de tempos em tempos algum órgão que não faz mais sentido para essa criatura aberrante fica para trás. Deixa eu mostrar a imagenzinha legal deles.
Filhas da mãe.
Como é que eu mostro a imagem aqui?
Clica na ficha ali, clica com o direito e bota show to players.
Tá, vocês estão vendo?
Ei, que loucura isso aí.
Uhum. Pareceu o monstro do Asma.
Você observa ele se rastejando até vocês. Talvez este seja um fim não desejável àqueles que ficam doentes.
Meu Deus do céu. O que é isso?
Eles falam, não foi justo. Nós não devíamos ter acabado assim. Nos salve.
Ok.
Pode agir.
Ah, beleza, tá esperando eles. Ah, eu posso voltar a ação da espada? Não, né?
Não, já sacou.
Droga, três ações é muito pouco. Beleza. Terceira ação. O Hiro tá com a espada e escudo na mão. Ele olha pra o Dr. Zima transformado e diz: vamos brincar um pouco. Pra isso, vou preparar um pouco o nosso playground. O Hiro pega o escudo e bate com ele no chão. Quando ele bate com o escudo no chão, como se com a bolsa do escudo, né?
Sim.
Aquela parte mais plana dele. O escudo começa a gerar uma onda de... uma onda em torno do ponto que bateu. E pedaços da terra começam a se desfigurar e formam um terreno... de difícil... um terreno difícil ao redor dele. Tichiroso.
Beleza.
Cadê? Eu tô tentando soltar a skill. Ah, peraí. É. Como é que roda? É aqui. Foi. Foi?
Sim, apareceu agora.
Aí. O Hiro bate com o escudo no chão e diz... eu não tenho nome pra esse poder ainda, mas...
terremoto.
Pensarei em algo daqui a pouco.
Tremor de defesa.
Enfim, nessa área aí que tá pintada, terreno difícil.
Beleza.
Fim das lisas.
Bora lá. A criatura que está... mais ao norte começa a se rastejar enquanto Lamúria. Veja o que eles fizeram conosco, herói. Há apenas uma forma de tudo isso acabar. Você deve se tornar um conosco.
Bah, que merda.
Torne-se um. Aceite. Faça parte de nós. Eles vão tentar te absorver.
Deus do céu.
Sai
pra lá, o desgraçado.
27 CA.
Jesus, cara.
Pegou.
E 16.
Uma 16 de contusão. E você está automaticamente agarrado. Ele começa...
Tem nem teste.
Não. A beleza da criatura está nisso. Ele começa assim a roscar e tentar te absorver. Parte da tua armadura já começa a fazer aquele chiado do ácido começando a se dissolver. E você observa dentro do peito do que deve ser a criatura um crânio boiando de alguém que se tornou parte do nós. E ela começa a se mexer e o ácido que está no corpo dela, toda a bile, todo o ácido anormal dessa criatura começa a vazar para ti. Faz um teste de fortitude, CD 20.
Deus estudado, me dê mais do que 8.
10. Aí, ó.
Beleza, Matheus, tu toma metade, toma 4 pontos de dano e tu toma...
Epa, pera. Eu tomei metade de dano do seguinte.
Hã?
Como é reação. Que ele faz?
Não, é isso não. Eu apertei no... Quando eu apertar pra tomar metade do dano, subiu outro.
Ah, tá. Mas tu toma metade do sangramento também.
Jesus Cristo.
E você percebe que você começa a sangrar devido ao ácido corroendo todo o seu corpo. Se durar 1 minuto, tu tem direito a fazer um teste no fim do teu turno para sair do agarrão e parar o sangramento. É um teste puro CD15. A não ser que você tenha talento, que nem queimar. Beleza? Kragash, dale.
Beleza. No meu turno, um jogo rápido. Eu observo a movimentação. Deu pra ver que o Zima está do lado contrário da batalha.
Talvez.
Tá as coisas.
Ele falou que o Hiro é o problema. Talvez ele esteja falando a verdade.
Nada. Não se dá pra confiar no macaco do futuro. Mesmo que fosse a verdade, não dava pra confiar. Eu vou marcar os Zimas com a minha presa. Vou usar o Gravity Weapon e vou usar o Hunted Shot. São 2 ataques em 1 turno.
Dale.
Eita, porra, até a flechinha passou aí.
Acerta e é crítico. Fala, okay. Tem um cara de coisa legalzinha. Se você quiser, você pode clicar ali no legalzinho que pega as cartas críticas.
É, ainda tinha mais coisa que nem tinha entrado. Aí,
tá. Não, pode rolar aí o resto. 30 acerta também é crítico. Não, aí, 30 cara. Não é crítico, não. É...
34... E o outro... Só 10. Não, tem mais aí. Tem mais 4 no... Tem mais 8 no caso, no 24.
Beleza, clica ali no legalzinho. Do primeiro.
Legal.
Legal.
Do lado 31, tá vendo que tem um legal?
Ah, na rolagem
de... É, de ataque. É o crítico, puxa aí. Ele está... Caiu prone. Beleza? Tá vendo?
Ah, certo, tô vendo aqui.
Você dispara as flechas dele. Primeiro ataque é crítico. Já rolasse crítico?
Já, só que tem que somar mais 8 aí.
Beleza. Você dispara as flechadas, ele cai no chão. Ele começa a sangrar um sangue negro e denso, parecido com piche, e ele começa a esbravejar na voz dele. O Hiro vai matar todos vocês! Ele é o culpado! Eles me falaram! Ele foi o causador da morte dos outros aliados. Faça um favor a vocês. Matem o Hiro.
Ele vale mais vivo.
Você não sabe.
Ele será julgado depois da sua morte, mas ele não morrerá agora.
Eita, poxa.
É o quê? Motim.
Como é, amigo?
Tá achando que eu tô liso? Muito bom. É, fechou?
Fechou. Três ações.
A próxima criatura começa a se rastejar, murmurando: vem, herói. Junte-se a nós.
Meu Deus do céu, cara.
Seja um só conosco.
Pelo menos é um tanque.
Ele tem mais dois, porque ele tá flanqueando, viu, Matheus?
Finalmente, né, Matheus? Tá funcionando, né? Finalmente.
29.
Pega, não.
29 não pega?
Pegou, brincadeira.
Ah, tá. O bicho é tanque mesmo, viu?
É crítico 29?
Não, nem perto.
Ah, 18 de dano e contusão. Você está ainda mais agarrado, se é que é possível. A criatura começa
agarrado, solta.
Hã?
Agarrado com agarrado, solta.
Não. Ela começa a enroscar em ti. Começa a tentar fazer com que tua armadura dissolva. Faz
uma
outro
suruba ali.
Faz outro teste pra mim, por favor, de fortitude. CD 20, novamente.
Agora eu vou usar o negocinho do JP.
Gades.
Tem que usar o Hero forte.
Faço não, rapaz.
Eita, aí, velho, sambou no 2 pra mim. 30, a CD é 20, você passou criticamente, você não toma dano algum.
Eu tenho, por causa do
gás. Aê.
Beleza. A criatura tenta absorver você, tenta fazer que você faça parte da amálgama. Quando você habilmente consegue resistir à corrosão, ele fala: não é justo.
O golpe não funciona contra os cavaleiros do mensageiro.
Não é justo. Você deveria fazer parte de nós.
Bem, eu vou fazer com que você faça parte de algo. Do lixo, criatura.
Vai andar.
Beleza.
Ô, Lucas.
Oi.
É, eu posso sair pra depois fazer a ficha?
Pode, velho. Foi mal, desculpa aí, mas pode sim.
Eu vou nessa.
Valeu, valeu.
Valeu.
Valandar, né, cara, começa a bater aquele vento da noite, assim, na roupa dele, assim. Ele levanta a lança dele, mais uma vez, os olhos brilham numa luz azul, assim. Ele bate a lança no chão, invocando o poder de Arcarus, dizendo: Arcarus, expurgue essas almas e leve elas para o julgamento da justiça. E vou castar um rio de três ações.
Em área.
Não.
Centrado no Hiro ali. 30 feet.
Não, é sempre baseado em ti. De 30 feet.
Não, cara. Eu posso jogar em quem eu quiser.
Mas pega. Mesmo baseado em tu, pega.
É, ok. Aqui, ó. Beleza, beleza. Isso aí deixa eu ver depois. Mas deve tá certo. Aí pode ser em qualquer área, desde que esteja no área da magia. Roda aí, por favor.
Isso aí, vamos lá.
É o que, JP? Vontade e fortitude. Eu sempre esqueço da cura.
Fortitude. Fortitude CD 22.
Coisa de sagrada é geralmente a fortitude. E coisa profana também.
19 de dano. E de cura também aí. Pra todo mundo.
Você vê 22 aí?
É.
Dr. Zima não passa. As criaturas legais. Vinte. 31, é 22, né? Quase que é crítico.
É.
A de baixo passou, a de cima não passou. Quanto foi?
19.
Foi 19 e a de baixo tomou metade.
Mais algo?
Não, só isso, cara.
Já tô descontando aqui a fraqueza delas, beleza?
Beleza, beleza.
Quando tu...
Recuperou os 19 aí, Matheus.
Curei.
Quando você dispara aquela onda de energia positiva, você vê que parte do Dr. Zima cai no chão. Parte do braço dele consumindo pela energia positiva de vocês. Quando ele cai, ele começa a gritar, esbravejar antes do seu último suspiro. Isso é tudo culpa de vocês, de você, Hiro. Vocês são culpados. Eu vou voltar. Isso não vai ficar assim. Até que ele é atingido pela onda de energia positiva. Parte dele é consumido, mas o resto do corpo cai no chão. Doutor Zima cai esbravejando uma vingança mortal.
Minha culpa me acompanhará.
Será? Mas será?
Você agora, caro Doutor Macaco, descanse.
Seu julgamento começará, Macaco. Agora, sua alma ficará em paz.
Hiro?
Ah, eu faço o teste agora ou depois?
No final do turno. Massa, ele já descontou o sangramento? Bom,
já.
Mas...
É automático, automático.
Eu não sei.
Já apareceu aqui, ó. Tomou um D4 mais 2 pela metade.
É esquisito. Ok. Primeira ação, levanta o shield.
Ainda não.
Cadê? Raise shield. Effect. Eu nunca sei usar essa coisa. Foi. Segunda ação. Eu utilizo escudo ricochete. Com o movimento do braço, o escudo se desprende de onde ele está preso no meu antebraço e descrevendo um arco ao redor do próprio Hiro. Ele bate na primeira criatura. Vai ser essa daqui. Não consigo selecionar a criatura, não.
Clica nela.
Agora.
Dá pra botar no alvinho ali. Daí tu.
Eu tentei.
Não, pra esse negócio do alvo sempre buga pra mim.
Nossa.
23, acerta. Ah, já apareceu pra você, né? Safadeza.
Beleza, vou rodar o segundo. Já que bateu, depois eu rodo dano.
Eita, nós!
Mítico! Aí, acerta.
Ai, ai. Então vou rolar o primeiro dano, que é o de cima. Não, pera aí. Não. Eu cliquei errado no primeiro. Desconsidera isso aí.
Uhum.
Primeiro é normal. 8 de dano primeiro.
É só contusão ou tem alguma coisa mais?
Contusão. Ele também é. Tem o material do escudo.
Cold Iron, não é fraco não.
Triste. Segundo. E 26 no segundo.
Pode clicar na cartinha se quiser. Na cartinha não, no legal.
Então. Cadê esse legal? Toma.
Contusão, né? Porra, de novo, o target está prone.
Tá derrubado.
Você vê que a criatura derrubado. A amálgama cai no chão. A que está abaixo.
Eu estava descrevendo aquele arco em volta de mim, no primeiro alvo. No segundo, o Hiro já pega, engancha no equipamento que tá preso no antebraço dele, escudo, e ele já embala o golpe aerodinâmico do escudo com a força do braço dele e combina os dois impulsos num golpe só, desferindo um giro com o escudo e batendo no crânio que ele despedaça.
Beleza, já coloquei um arquinho aqui. Você faz isso e tem ação sobrando? Não, né?
Não, tá danado.
Faz um teste por D20 15.
Ah, é o sangramento, mas sumiu aqui, cadê?
Não, ainda tá no teu boneco.
Mas não aparece aqui.
Ah, ele já desconta automaticamente. Joga aí o D20.
Tá.
Fat check de 15. Não sei se tua raça dá alguma vantagem.
Não. Nossa, mas... Pera aí.
Você vai continuar isso, sangrando.
Mas isso dá quase nada de dano. Mas boa.
Bora lá. Eu acho que ele não rodou, na verdade. É, acho que só rodou agora, né? Quando eu passei o turno. Bora lá. A próxima criatura, a que está acima, na parte mais acima, mais ao norte, vai tentar te estrangular e posteriormente te absorver.
Falhou.
21.
Falhou.
Ela vai.
Põe o escudo contra ele e empurra.
Se dá porrada e empurra, ele vai gastar a segunda ação dele para fazer o mesmo.
Vai falhar criticamente.
17.
Por um! Quase.
Você continua agarrado por ela e faz um teste CD20. Fortitude.
Não, eu passei. Ele não bateu em mim, não.
Hã?
Ele não me acertou, não.
Não, mas no outro turno tava agarrado.
Ah, tá.
Não fizesse um teste.
Eu nem tinha ação.
Aí não é comigo.
Toma aí.
26. Toma metade. A criatura continua te apertando parte dos líquidos corporais dela, tanto da vida quanto da não morte. Continuam te corroendo, ela continua apertando. E Kragash, dali.
Ué, essa foi a segunda criatura?
Não, foi a primeira.
Ah, não, certo. É porque é uma depois da outra.
Certo, eu vou marcar agora essa criatura que tá na parte de cima de Matheus. Acho que é a que tá agarrado, né? Essa.
É, a de cima tá agarrando ele. A de baixo caiu e soltou.
Ah. E vou usar o Hunted Shot. Torcer pra essa criatura não... A flecha não atravessar ela.
Será?
Sei, vamos descobrir,
não é,
né?
Nada.
Primeiro tiro.
Cara,
bom demais, pô. Tu é doido.
Aí que eu digo.
Essa flechinha aí, ele vinha afiando a viagem todinha.
E o segundo tiro.
Ixi, tem até um raio laser aí.
Aí puxa uma cartinha, é?
Sim, por favor. O segundo não acerta, vê se. Beleza. Acerta, não acerta. Foi o que é piercing?
Achei.
Ele dropa um dos itens que ele tá segurando. Ele não tá segurando item nenhum.
O Matheus é considerado um item, não?
Não.
Dropa o Matheus, dropa o Matheus.
Isso aí, uhum. São a mais.
8.
8.
Bora lá, vou rodar o dano.
Tá faltando. Tá faltando um D8 aqui também.
Vê aí. Do Deadly, né?
É.
Joga o
D8. Maior do que D8, não.
Não, é o dano. Da. Do Prey, da marcação.
Roda aí, acho que ele não. Não soltou. Clica na magia.
Não, é só isso aí. Mais 4. Quase mais 12, né? Dá 29.
Ah, clicar aqui, ó.
Meu Deus do céu.
Dano. Quanto é do mais 8?
8.
Beleza.
Tá dead.
Você dispara um tiro praticamente perfeito, mesmo conseguindo ferir bastante a criatura. Você percebe que suas flechas não são tão eficazes quanto deveria ser.
Aí agora eu vou com a minha terceira ação e vou ver se elas são eficazes mesmo ou não.
Vou dar outro crítico.
Vamos ver.
Aí, Vigi!
Foi por um.
Ei, cara, que massa.
Tá afiado. Acertar o terceiro tiro, cara, tem que ser bom mesmo. Acerta, mas não é crítico.
Ah, foi triste. Então é só esse. Só isso!
Porque tu tem aquele trait lá que dá mais dano no primeiro hit.
É.
Tá, poxa, só isso.
Você dispara, passa boa parte por ela.
Eu olho assim, esse não está funcionando. Tenho que pensar em alguma coisa. E é isso.
A próxima criatura começa a murmurar. Por que você resiste, Hiro? Você deveria se juntar a nós. Você pode nos salvar. Abrace-nos.
Ai, 18. Girou naquele 20 ali.
Ela gastou a primeira ação pra se levantar. Segunda ação, ela tenta disparar tenta atingir o Hiro. Ela falha. Como terceira ação, ela tenta novamente.
Errou.
Vai andar, dale.
Agora vem o dano, hein? Agora vem o dano.
Bota magia. Magia sagrada.
Ali, como é que tá? Eu vou de novo, né, cara? Eu vou. Não vou gastar minhas curas tudo agora aqui, porque senão eu vou ficar sem recurso. Mas eu vou fazer o seguinte. Você, criatura do. Criatura disforme. Seus fragmentos de alma estão atormentados demais. Arqueros dará jeito nisso. E aí ele aponta a lança assim e sai um raio em direção a essa primeira criatura aqui. Disrupt Undead nela também.
Essa magia vai ser nefada nessa campanha.
É um sininho.
É Fortune, né?
Isso.
Tava só tirando a marca do derrubado da criatura.
O quê? Isso é um derrubado.
Não, velho.
30! Tá. Ela passa. É contra esse CD? 22, quase que é
crítico. 22. Então metade.
Tá, tomou metade. Foi na de cima, né, JP?
Dando radiante. Dando radiante.
Uhum. Não, vou descontar a fraqueza.
Isso foi duas ações. Isso é um cantrip, né, cara? Então ainda posso jogar quando você quiser.
Bem. A rocha.
Ela morreu? Ah, beleza.
Aí,
cara, o raio sai da ponta da lança, assim, né? E a criatura começa a ser corroída de baixo pra cima, assim, ficando só aquela caveirinha dela, assim, sabe? Que tava envolta na gosma. Aí aquela caveirinha gira, assim. E cai no chão. E nisso, cara, sai aquele monte de alma, assim, que tava nela, assim, começa a subir pro céu, assim, nos fachos de luz, assim.
Massa. Aí, Hero Point.
Na última ação, eu vou atacar a criatura de baixo com a minha lança.
Se falhar criticamente, fica preso nela.
É nada, tem a runa.
Não falhará.
É não ação não pra ela voltar com a runa?
Não. Automático.
A runa que volta. A lança que volta com a ponta virada pro dono, né?
Aí, vai. Trintão, ó.
30, não acredito, mas acerta. É, que dano?
10 de dano.
Não, mas é o quê? Cortante.
Ah, não, mais a força. Pera aí que faltou a força.
É porque é arremessado.
Aí, arremessado soma, não soma?
Ele soma força, mas é de usar a destreza pra atacar.
É. Mais 3 aí, 13.
Mais 3. É cortante.
É versátil, né?
É perfurante, na verdade.
Perfurante, né?
Você pega a lança, arremessa. Deixa eu jogar aqui. Mais quanto, JP?
É 13 de dano.
Mais 3, né?
Isso.
Você joga a lança nela, você observa parte do que você deveria causar de ferimentos nessa criatura aberrante, não é tão eficaz.
Não, tranquilo.
Fechou?
Fechou, meu turno era esse.
Hero.
Ok. Primeira ação. Levantar escudo.
Agora é com você.
Segunda ação. Eu vou dar uma escudada. Não, pera aí. Perfurante é ruim, né?
Não sei disso não.
Não tá dando certo. Não tá dando certo.
Perfurante tá dando menos dano. Eu vou de contusão mesmo.
Pega o revólver de Zima e dá um tempo nele.
É uma boa ideia.
Vou lutear o Zima agora. Tem uma moto agora.
Ele é uma besta modificada.
Tá, primeira ação com a bolsa do escudo. Eu vou dar uma paulada nele.
Você vira Joselito sem noção.
Porra, é strike normal. 27.
Pega. Não é crítico.
Contusão, viu? 12 de dano.
Se bate com a bolsa na criatura, quebrando alguns dos ossos que ela possui. A criatura continua a murmurar. Que você resiste. Faça parte de nós.
Beleza.
Um detalhe só. A minha lança é de prata, viu?
Prata? É, não tem fraqueza.
Não, eu sei, mas é só pra ficar.
Beleza.
Ficar na memória aí.
Uhum.
Com a terceira ação, o Hiro pega a mão que tá com a espada, né? Enfia a espada na gosma e começa a canalizar a energia sagrada.
Fortitude, né?
Hã? Fortitude. Pela bênção do viajante. Ah, 27. Tô na metade. Então é esse dano. Nossa, mas foi muito pouco.
Bah.
2-1.
Ah, mas...
Mas é divino.
Show. Yeah!
Quando você fala pela bênção do viajante, a luz da lua é emanada diretamente sobre você e posteriormente da sua mão para a criatura, fazendo com que ela seja completamente cauterizada, deixando apenas algumas ossadas no chão. Mas vocês nem têm tempo para descansar. Vocês escutam o farfalhar de armaduras descendo. O farfalhar de armaduras, provavelmente da milícia da cidade, descendo da parte da parte superior até a parte onde vocês estão. O que vocês fazem?
Temos que debandar.
Pernas pra que te quero?
Eu vou pegar Zimas.
Isso, exatamente. Se Mateus fosse fazer isso.
Por que, velho?
Achei, estudar o corpo do cara
É impedir que ele volte, na verdade, que eu queria.
Quer enterrar bem fundo.
Eu quero que ele leve a besta dele.
Vem junto.
Você coloca...
Tá equipado.
Não vou... Ok. Pode falar, Alisson, ia falar alguma coisa.
É mais fácil lutear assim, né, Matheus? Pega o corpo completo e leva.
É, depois eu que faço.
Eu boto em força
pro cara, eu vou juntar a minha corujinha ali e vou botar ela dentro da bolsa pra depois tentar consertar.
JP, mecanicamente, como isso é um trinket teu, você precisa gastar tem que parar um descanso, tipo, 2 horas e você conserta, sem teste.
Ah, beleza. Beleza. Eu acho que eu já fazia isso às vezes, né? Então eu acho que eu devia ter... E uma outra coisa, cara, eu dou um bico ali na cabana ali e falo pra Gnoma, a milícia da cidade está se aproximando, eu acho melhor você não ficar aqui para não ser interpelada por perguntas que você não gostaria de responder.
Eu tô entrando com o Zima no braço, olho pra ela e digo, hora de partir. E boto ela embaixo do outro braço, sem perguntar.
Ela tem força alta, ela não tem muita força. Ela olha assim pra ti de cima, ela tá sendo carregada. É quanta petulância.
Pode me jogar depois, primeiro saímos daqui.
Alisson.
A cena do Shrek. Vai.
É, algo importante. O que vai fazer com a caravana?
Ela vai junto.
Ué, a gente é mais rápido na caravana.
Não.
Não?
Caravana está cheia de suprimentos. Eles descarregaram a caravana e deixaram os cavalos de fazenda, que eu falei várias vezes. São fortes, mas não rápidos. Eles vão ter que carregar os cavalos e partir. Ou vocês fogem só com vocês e alguns cavalos, ou vocês ficam para ganhar tempo suficiente para as caravanas partirem. A escolha é de vocês.
Eu jogo os imãs e a mulher em cima da caravana. Digo, reduzam o máximo que conseguirem para uma caravana só. Eu vou ganhar tempo.
Eu fico de pé? Eu fico com o Hiro ali.
É, tá bem, tem o que fazer não. A galera tá descendo de pé ou a cavalo?
A pé, a milícia local. Com cotas de mar e lanças.
Oxe, no corpo de Zima deve ter alguma bomba aí, a gente acha, pô.
Eu nem sei se ele tem bomba pra falar a verdade.
Eu acho que ele tem uma poção.
Ele tem poção de visibilidade, eu tava pensando em usar.
Tarde demais.
Ele tem visibilidade, antiveneno e healing. Não tem bomba.
Healing é bom. Não que eu lutei.
Cara, vamos. A gente não fez bagunça nenhuma, cara. A gente tava lutando contra os mortos-vivos, só isso.
A cidade já era. Tá toda escaralhada.
Beleza.
Não tem poder pra enfrentá-los.
Eu quero que vocês façam um teste. Vai ser um skill challenge, beleza? Vocês têm que conseguir 3 sucessos antes de 3 falhas. Vocês podem utilizar.
Se tiver alguma coisa. Algum mal entendido. Meu plano é mandar a carroça na frente, criar barreiras que impeçam a milícia de avançar e ganhar tempo pra ela. Quando tiver numa distância segura, sair correndo.
Beleza. Vocês vão fazer skill checks pra mim, beleza? É um skill challenge. Toda a dificuldade vai ser dificuldade 22. Vocês podem usar qualquer skill, mas vocês têm que justificar na cena. Vocês têm que cumprir alguns objetivos. Primeiro objetivo, vocês têm que ganhar tempo. Vocês têm que, de alguma forma, ganhar tempo. Segundo objetivo, vocês têm que impedir que eles sigam vocês. Vocês têm cavalos fortes, não cavalos rápidos. Na verdade, são esses dois objetivos. Vocês podem agir em qualquer ordem, mas apenas uma pessoa age no turno em si. Tipo, Matheus agiu agora, ele não pode agir de novo. Até girar tudo, beleza? Okay. Quem inicia? Skill Challenge CD22. Diz o que faz, depois diz a skill, depois joga.
Ataque inclui?
Não, Só o skill. Pode usar atletismo.
Encobrir rastros. Isso eu sou especialista justamente por entrar e sair sem ser percebido. Só que aí é a segunda ação essa aí, né?
Não, vocês podem iniciar. É, tem que ser a segunda ação. Vocês têm que dar um jeito de ou despistarem ou fazer que eles não sigam de alguma outra forma.
Primeira ação, eu vou querer o Hiro agora que ele tá mais velho. Ao contrário do que se esperaria, ele está mais ágil. Ele vai utilizar de acrobacias para se tem uma torre perto de onde a gente tá?
Tem algumas casas um pouco mais elevadas e perto tem uma torrezinha pequena que pode ser utilizada para vigia.
Não. Tem alguma torre pequena que dê para quebrar? Para soltar entulho?
Não. Pequena ao ponto de com uma porrada vocês quebrarem, não.
Tem alguma coisa... Deixa eu ver... Ah, já sei. Eu consigo quebrar a estrutura dos telhados para a gravidade se encarregar de levar o resto do telhado e criar entulhos no caminho?
Sim.
Tá. Eu quero fazer então um teste de acrobacia para subir ali e vou passar a espada só quebrando o telhado para a gravidade cumprir o resto da função.
Beleza, faz um teste de 22. Você vai saltar por entre os telhados mais próximos e criar entulhos.
Eu posso ser o próximo aí.
Vai, dados.
Não. 17. E você não consegue.
Meu segundo hero point.
Pode rolar.
Nossa,
falha crítica.
Cara, puta merda, velho.
Terceiro. Acabou. Não tem mais não.
É isso. Aí, ó.
31. Não é um sucesso crítico, mas você passa. Você habilmente sobe em cima da residência, começa a jogar entulho dos telhados, salta para o próximo e começa a fazer isso. JP, quer agir?
Vou agir.
Dale.
Eu vou pegar, cara, vou jogar o light numa pedra. E vou usar o meu... Sei lá, vou usar um ataque...
Não, esquiva. Não? Só esquiva. Perícia.
Tá, vou usar Atléticas então pra jogar essa pedra no, na direção oposta do que a gente tá.
Pra quê?
Essa pedra tem luz, cara. Tá aí, tá de noite?
Tá.
Então?
Mas quer fazer o quê?
A ideia é tocar, o Hiro derrubou os telhados ali, eu vou tocar a pedra pro um lado assim, o oposto da onde ele derramou o telhado, derrubou o telhado, para o cara ver que tem uma luz diferente ali, porque o troço da luz é grande, né? Não é uma luz fraca.
Só uma coisa, ele sabe exatamente onde vocês estão.
Eu achei que dava para ter desfiado desse tipo aí. Então não.
Aí eles conhecem a cidade e alguém falou quem são vocês e onde vocês estão. Esse alguém eu não sei.
Filho da puta.
O que eu posso fazer é pegar uma caravana vazia e botar o cavalo e dar um tapa pro cavalo seguir. Enquanto na direção que a gente tá seguindo eu ir fazendo o ocultamento do rastro da gente. Que a gente vai seguir e o outro cavalo vai às cegas.
Tu pode fazer um teste de furtividade ou sobrevivência ou natureza. Natureza seria pra lidar com animais. Sobrevivência.
Vixe, hoje não é o dia não.
17.
Calma, segura a ponta aí. Como é que... Tem alguma coisa que a pessoa clique e já vai direto Hero Point? Não.
JP que manja dados paranoia, não sei não.
Clicar com direito no 17 ali, tu pode botar usando o Hero Point pra rerolar.
Bem mais fácil.
JP acessou pra recursos técnicos. Aí, uma a mais, pô.
Não, aí cadê?
Deu 18.
Só consigo fazer uma vez, é?
Só tinha um Hero Point. Pelo visto.
Não, tem os três.
É. Então pode, não?
Não sei, não tá aparecendo mais não. Ó, tá aí.
27. Você habilmente faz isso, vocês começam a ganhar terreno, vocês começam a se embrenhar. Mas vocês veem um pouco menos que metade de uma dúzia descendo, passando pelos portões da cidade. Eles começam a percorrer, perseguir vocês. Eles não estão utilizando montarias, mas eles usam apenas cotas de leve, cotas de malhas leve, e estão correndo. Eles talvez não consigam lutar ou ser adversários fortes o suficiente para vocês, mas eles podem ferir ou matar os cavalos e os demais membros da comitiva. JP, o que você faz?
Eu vou tentar... Tem alguma pedra, alguma coisa grande que eu possa rolar para cima deles ali?
Grande ao ponto, estilo Indiana Jones, não.
Eu posso gritar com o personagem para o Kagrash? Não.
Valandar? Sim.
Valandar? Eu Vai. Olho para Valandar e digo: Valandar, segue-os! Use sua fé!
Vamos lá.
Vai fazer o quê? Fala antes de jogar.
Eu vou criar uma barreira da virtude.
Magia não pode.
Não pode?
Não. Mas você pode rolar a religião e pedir para que o seu Deus interfira.
Beleza, pode fazer isso então.
A CD22.
Vou criar, rolar a religião para ver se o... Se Arcturus me cria uma distração qualquer caso, ali que impeça eles de...
O primeiro desafio, né?
Aham.
Vamos lá. Vou criar uma luz divina que segue os caras.
Beleza.
Essa luz... A gente tem que vencer 3. 2 de 3, não?
Vou rerolar.
3 antes de 3 falhas.
Então a gente tem gordura pra queimar.
Não, que o JP vai tirar um agora.
Vixe Maria. Pensete.
Como um ali.
Pensete.
Quase. Você...
Pesa com Arcturus, né? E aí bato a lança na carroça assim.
E você observa...
Aí tu descreve.
Aham. Você observa que uma luz cegante acaba cometendo os perseguidores... Eles acabam parando, alguns caem de joelhos. Vocês começam a ganhar mais velocidade. Vocês veem ao longe, depois de um tempo, eles se levantando e retornando para a Vila de Ruva e fechando completamente a porta e deixando claro, colocando alguns homens na paliçada. Na Vila de Ruva. Vocês não são mais bem-vindos. Há alguém que colocou uma recompensa de 1 milhão de peças de ouro na cabeça de Hiro, do Hiro. Talvez agora que sabem que esse tal de meio-orc assassino e que deve ser capturado passou pela Vila de Ruva, alguns caçadores de recompensa comecem a aparecer. Mas isso é algo para outro dia. Se vocês gostarem, ficar até aqui, dá o gostei, curte, compartilhe. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos na Twitch. E mais importante, se você quer commissions legais, vá no Twitter, Instagram do Tarotstar e manda mensagem que as commissions estão open. E é isso, até... Uma próxima noite.
Valeu. Valeu.